Queridos irmãos, por esses domingos meditaremos na palavra de Deus sobre o tema Não ameis o mundo. Um tema de muita importância em nossos dias, porque tenho observado que, infelizmente, crentes que deveriam dedicar o seu amor a Deus, homens e mulheres que deveriam e professam ser salvos em Jesus Cristo, tem dedicado do seu amor, ou adulterado, melhor dizendo, tem adulterado o seu amor. Um amor que deveria ser exclusivamente dedicado ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Infelizmente, por causa de uma satisfação momentânea, por causa de prazeres mundanos, por causa do sucesso empresarial, por causa da felicidade ou da suposta felicidade, se tem negociado o nosso amor e a nossa fidelidade ao Deus Todo-Soberano, ao Deus Altíssimo, aquele que nos salvou. E quando falamos de amor, o nosso amor deve ter um objeto. Devemos saber o que amamos. Alguns amam o seu time de futebol, outros amam o seu instrumento, outros amam o seu trabalho, outros... Há uma infinidade de possibilidades de você dedicar o seu amor. E aqueles que já são casados, tenho eu que como certo que você vai dizer que o objeto do seu amor, do seu maior amor, é claro, sempre estarei dizendo, depois do amor que nós temos ao nosso Deus, é o seu marido ou a sua esposa, não é verdade? Você ama ela ou ama de sobremaneira. Você não sabe viver sem ele. Você não consegue viver mais sem esta pessoa. Você já declarou isso para o seu marido ou para a sua esposa hoje? Ah, pastor, eu sei que ela sabe o que ele sabe. Mas você já declarou isso? Você já ouviu que é importante você dizer e afirmar que você ama sua esposa e ama o seu esposo? Já fez isso? Então, eu queria trazer um desafio para você hoje. Por exemplo, eu ontem à noite, quando estava estudando mais uma vez sobre esse sermão, rabisquei algumas linhas sobre o objeto do meu amor aqui na terra. E eu queria incentivar você, talvez você não escreva, mas que hoje você demonstre de alguma forma o amor para sua esposa. Sempre brincamos aqui, você marido depois do almoço, demonstre o seu amor fazendo o quê? Opa, foi muito rápido. Lavando louça, exatamente. Lave a louça. Esposa, além do almoço muito saboroso que você fez, demonstre o seu amor a seu esposo de uma outra forma. Escreva, diga. Muito bem. Mas eu gostaria de ler para vocês essa poesia, esse poema que eu escrevi pensando na razão da fidelidade e na razão do meu amor. Acompanhe. Deus, a razão da fidelidade é o tema. Fidelidade a quem se ama é amar de verdade em qualquer circunstância. Fidelidade não custa, é resistir o mal que nos assusta. Minha fidelidade tem nome e sobrenome. Aline é quem Deus me deu. Coelho é porque Deus nos uniu. Meu sobrenome é Coelho. Não amo-te para ser feliz, amo-te para te fazer feliz. Minha fidelidade tem razão. Deus, obrigado por nos ensinar a verdade. Deus, obrigado por ser nossa verdade. Deus, tu és a razão da nossa fidelidade. Essas linhas eu fiz pensando no motivo do meu amor, no motivo que, naquilo que me leva a ser fiel, mas reconhecendo que minha fidelidade para com Aline, ela é reflexo do meu relacionamento com Deus e da minha fidelidade a Deus. E por isso, não devemos amar o mundo, devemos amar a Deus, porque quando temos Deus como objeto maior do nosso amor, a nossa fidelidade, ela não se assusta, a nossa fidelidade, ela não pesa as circunstâncias, a nossa fidelidade não tem custo. E a carta de Tiago fala a respeito de uma fidelidade, de uma escolha de fidelidade. O capítulo 1, o capítulo de número 4, fala especificamente sobre isso, acompanha a leitura comigo. De onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vêm dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis. Matais e invejais e nada podeis obter. Brigais e fazeis guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado. Só para gastardes em vossos prazeres. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, coloca-se na posição de inimigo de Deus. Ou pensais ser sem motivo que a Escritura diz: o Espírito que habita em nós tem um forte ciúme. Todavia, ele nos dá maior graça. Portanto, ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Querida igreja, eu queria que nós estudássemos hoje sobre o seguinte título: o amor ao mundo é inclinação para a carne e inimizade para com Deus. O amor ao mundo é inclinação para a carne e inimizade com Deus. E a primeira pergunta que eu fiz ao ler esse texto para mim, eu faço agora para a igreja, e eu peço que você responda com muita sinceridade: as nossas atitudes, a sua atitude, a minha atitude nas mais diversas áreas de nossas vidas, tem demonstrado uma fidelidade, uma amizade ao Deus Todo-Poderoso ou ao mundo que jaz no maligno? As suas decisões profissionais, as suas decisões relacionais, como filho, como marido, como pai, como esposa, como crente em Jesus Cristo, tem feito que escolha? Uma escolha de amizade e amor ao mundo ou uma escolha de amor incondicional a Deus? E eu queria me concentrar com os irmãos especificamente nos versos 4, 5 e 6. E interessantemente, o apóstolo Tiago, ele começa a sua carta no capítulo 1, verso 2, dizendo: meus irmãos. No verso 16, ele repete essa expressão: meus amados irmãos. No verso de número 9 do capítulo 1, mais o irmão. O verso 19 do capítulo 1, meus amados irmãos. No capítulo 2, já no versículo número 1, ele diz: meus irmãos. No 14 do capítulo 2, ele repete a expressão: meus irmãos. No capítulo 3, ele repete a expressão: meus irmãos. No verso 10, no verso 12. Depois do capítulo 4, no verso 11, meus irmãos. No 5, portanto, irmãos, 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 meus irmãos. Tiago trata na carta ele escreve essa carta para irmãos, para pessoas que ele considerava como salvos em Jesus Cristo. Mas, queridos irmãos, no verso de número 4 do capítulo 4, ele substitui a expressão irmãos pela expressão adúlteros. Adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Veja bem que então ele está falando sim a crentes em Jesus Cristo, a pessoas salvas em Jesus Cristo, mas que naquele momento estavam optando em adulterar o seu relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, em adulterar os padrões da santificação, em adulterar os padrões que Deus deu para uma vida perfeita, para uma vida santa, pelos prazeres carnais. Prazer que ele cita no verso de número 1. De onde vêm as guerras e discórdias que há em vós? Talvez na sua Bíblia esteja entre vós. Mas uma escolha mais correta de entre ou em é em vós. Porque, seguindo o verso, ele diz: será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do seu corpo? Então a luta era uma luta interna. As guerras, as discórdias estavam em vós, nas pessoas, por causa da luta entre fazer o que era certo e da luta entre fazer o que era errado. E por causa de terem isso dentro de si, era expresso nos relacionamentos. Então havia guerra, havia discórdia, havia dissensão e havia uma infinidade de coisas que não convém aos santos. É aquela famosa luta que Paulo já dizia: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço toda hora, porque fomos atingidos em Adão pela carnalidade, pela natureza pecaminosa. Cobiçais e não conseguis, matais e invejais e não podeis obter, brigais e fazeis guerras, nada tendes porque não pedis, e quando pedem, não recebem, porque pedem de modo errado para quê? Para gastardes em vossos prazeres. E aqui eu me remeto no verso 2 aos 10 mandamentos. O apóstolo fala: cobiçais e nada conseguis. E lembro de um dos mandamentos que diz: não cobiçais, não cobiçarás. Matais e invejais, não matem. Cobiça está relacionada à inveja. Não briguem. Por quê? Por causa desse relacionamento, por causa dessa carnalidade que outrora eles não deveriam ter em seu coração, mas porque eles agora viviam um relacionamento de adultério com Deus. Um relacionamento em que o apóstolo diz: adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Não há como vocês a servirem a Deus e não há como servirem a Mamom. Não há como adorar a Deus, não há como viver em cima do muro. Não tem como ser morno. Ou você é quente ou você é frio. Se você for morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. E aqui há um alerta à Igreja de Jesus Cristo. Aqui há um alerta para que no meio de nossas lutas, no meio da sua luta no dia a dia, no meio da minha luta, nós façamos a escolha certa, a escolha que faça a diferença na sua vida e na minha vida. a amizade com Deus. Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, coloca-se na posição de inimigo de Deus. Você poderia substituir a palavra coloca-se por faz-se, por constitui-se, por torna-se. É uma escolha que você e eu, nós fazemos. Nós optamos em amar o mundo ou amar a Deus, em adulterar o nosso relacionamento com Deus, em vivermos uma vida carnal. Aquele que quiser ser amigo do mundo, coloca-se. É uma decisão. E o que me chama mais atenção, queridos irmãos, nessa minha pequena experiência no ministério, é poder ter ouvido pessoas afirmarem a seguinte frase: eu sei que eu estou errado, mas eu quero viver no pecado. Se existe uma coisa que entra no coração de um pastor como uma flecha que arrebenta com o coração dele, é ouvir de uma das suas ovelhas: eu quero viver no pecado. Ela simplesmente coloca-se a favor do mundo. Ela escolhe os prazeres da carne. Ela escolhe viver mergulhada na podridão. Ela escolhe mergulhar no mar morto. E o mar morto mata. Bem, pastor, a minha vida não é assim. Mas todas essas pessoas que eu convivi começou com pequenas coisas. Elas começaram com pequenas concessões, com um pequeno abrir mão. Ah, o que que tem não declarar esta parte do meu imposto de renda? O que que tem eu ouvir esse estilo de música? O que que tem hoje, neste domingo, eu não estar na presença de Deus? Aliás, todo domingo eu estou lá. O que que tem eu não ir à escola dominical? Ah, nessa eu não vou obedecer aos meus pais. Essa mentirinha não vai fazer mal para o meu relacionamento conjugal. Essa mentirinha para minha esposa, para o meu marido. E começamos a abrir uma concessão atrás da outra. E começamos a nos colocar na posição de inimigos de Deus. Começamos a caminhar não a passos largos, mas a passos pequenos e lentos, para num futuro afirmarmos: eu não quero viver ao lado de Deus. Porque quem ama o mundo tem esse final. Quem ama o mundo será atingido por ele. Sabe por quê? Por causa do verso de número 5. Ou pensais ser motivo que a Escritura diz: o Espírito que habita em nós tem um forte ciúme. E se você reparou na sua Bíblia, provavelmente tem: o Espírito que ele faz habitar em nós. Abra um parêntese, aí foi feita uma escolha, uma opção do tradutor, em que esse Espírito é o Espírito Santo. E ele, quem ele faz habitar em nós? Deus. Mas a palavra ele não está no original, e o Espírito Santo, quando você traduz esse texto, não está, o Espírito não se refere ao Espírito Santo, mas se refere ao Espírito que nós recebemos quando em Adão, o fôlego da vida. Essa opção, estudando o texto, que eu fiz, porque no texto, no verso 4, 5 e 6, há contradições. Quem ama o mundo não pode amar a Deus. No verso 4 vai falar do Espírito, o Espírito em nós, o Espírito do mundo que está corrompido, que nesse momento, nos ouvintes de Tiago, estava fazendo a diferença. mas que no verso 6 terá uma contradição com a graça de Deus. Então, creia na opção que esse pastor está falando para vocês. É o Espírito que faz habitar em nós, ou que habita em nós, tem fortes ciúmes. Esse Espírito não é o Espírito Santo da salvação. O autor, o tradutor, ele fez uma opção que, a meu ver, foi incorreta. Porque não existe a palavra ele, ele está colocando um sujeito para o habitar. E não comporta esse tipo de tradução. Então, aqui é uma contradição, porque as pessoas aceitaram a Jesus, elas têm o Espírito Santo, mas elas estão adulterando o seu relacionamento, e agora o espírito do mundo, esse espírito corrompido que nós recebemos em Adão, que foi recebido em Adão e corrompido em Adão, está agora fazendo uma diferença, e ele tem ciúmes. Ele tem fortes ciúmes. Ele pressiona você a cometer atos ilícitos. Ele pressiona você a fazer escolhas que não agradam a Deus. É exatamente a luta entre fazer o bem e fazer o que é errado, que Paulo diz. É exatamente essa luta entre o Espírito carnal e o Espírito Santo. Ele pressiona você. Ele me pressiona. Ele fala, você vai fazer isso? Você não vai, você vai se preocupar com o que vão dizer da sua declaração de imposto de renda? Você vai se preocupar com o que vão dizer da sua postura? Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Faça. Adultere o seu relacionamento com Deus. Ame mais o mundo. Ame mais a carne. Porque, afinal de contas, todos estão fazendo isso aí fora. Você vai ser o único que vai nadar contra a corrente? Você vai ser o único na faculdade, o único na escola que vai nadar contra a corrente? Você, na sua empresa, vai ser taxado de o santinho, aquele que quer se promover? Estava conversando com um jovem, ele me disse que o fato de ele simplesmente querer cumprir o papel dele com excelência na sua empresa trazia inimizade para ele. Porque ele ouvia, você está querendo derrubar a gente. Você está querendo acabar com a nossa reputação aqui nessa empresa. Porque simplesmente ele decidiu fazer e cumprir o seu trabalho com excelência. Não ameis o mundo. Mas então nós temos a contradição que diz no verso 6, todavia, agora sim, ele nos dá maior graça. Esse espírito mundano, ele tem forte ciúme de vocês, ele quer dominar vocês, mas todavia, o Espírito que outrora vocês receberam em Jesus Cristo lhes dá maior graça. Ele pode superabundar na sua vida. Ele pode fazer a diferença na sua vida. Como ele diz, Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. E aqui nós temos uma citação de Provérbios capítulo 3, verso 34. Quando o apóstolo fala que Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes, ele está se referindo também a um problema dos seus ouvintes. A lição que temos aqui é que a graça superabunda no pecado. Por isso, o verso 7 diz, assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Por causa dessa contradição, desses embates no texto, O espírito tem fortes ciúmes, mas a graça superabunda. Por isso, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. Deus irá capacitar através da sua graça a que nós nos sujeitemos a Ele mesmo. Aqui há um verbo passivo. Sujeitai-vos, coloque-se em sujeição a Deus, busquem em Deus. Mas logo em seguida há uma colocação ativa. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. O Senhor nos capacita a que nós nos sujeitemos a Ele. E essa sujeição nos capacitará a resistirmos ao diabo e dedicarmos o nosso amor àquele que deve ser objeto do nosso amor. Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar. Não há dúvida que você e eu, nós temos lutas, nós temos embates no nosso dia a dia entre fazer o que é certo e o que é errado. Mas, queridos irmãos da Igreja Batista de Vila Mariana, não ameis o mundo. Resistam ao diabo. Sujeitem-se a Deus. Não coloquem-se em posição de inimigos de Deus. Porque quando você optar em ser inimigo de Deus, você irá sofrer as consequências. Deus não nos criou para sermos inimigos dele, mas para gozarmos eternamente da sua glória. Essa é uma luta sua e minha. E a minha oração é que não amemos mais o mundo, mas amemos mais a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua palavra que nos alerta quanto a quem deve ser o objeto do nosso amor. E a minha oração, Deus, é que no nosso dia a dia, a nossa escolha seja amar a Deus sobre todas as coisas, para que tenhamos uma vida piedosa e uma vida de santidade que engrandeça o seu nome. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.